Olá, professores e professoras. Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este podcast é parte integrante do curso Creche e BNCC, Bebês em Foco. Meu nome é Cisele Ortiz, sou formada em Psicologia pela USP, especialista em Educação Infantil pela PUC do Paraná, coordenadora adjunta do Instituto Avisalá e professora no curso de pós-graduação Educação Infantil, Investigações e Fazeres com Crianças de 0 a 3 anos no Instituto Singularidades. Hoje, venho convidar você, educador e educador, para conhecer um pouco sobre a história da educação infantil no Brasil. Muita coisa aconteceu antes da chegada da BNCC, e hoje vamos apresentar alguns desses marcos para que tenhamos um panorama geral das concepções que permearam a história da educação infantil. Vamos lá? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Isso significa que creches e pré-escolas fazem parte do sistema de educação e estão subordinados a ele. Todos sabemos, o direito à educação das crianças pequenas é indiscutível e é garantido pela legislação. A creche é um direito da criança, um dever do Estado e uma opção da família. Deve ser garantida em ambientes educacionais e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, contemplando o cuidar e o educar. Desde a Constituição Federal de 88, que estabelece o direito à educação e à infância como direitos sociais inalienáveis, seguido pela LDB, que determinou que a educação é um direito de todos e que deve ser assegurada pelo Estado e pela família, há a garantia do desenvolvimento integral da criança. Tudo isso foi referendado pelo ECA e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil. E o Plano Nacional de Educação assegurou o acesso à creche com qualidade. Todas essas leis auxiliaram a nossa sociedade a construir a ideia de que a educação de qualidade é para todas as crianças. Para dar forma a isto, seria necessário que construíssemos uma ideia de currículo que assegurasse a todas as crianças brasileiras os mesmos direitos de aprendizagens e a promoção de experiências nas múltiplas linguagens, materializado na Base Nacional Comum Curricular. A concepção que considera que qualquer criança brasileira é sujeito de direitos, uma pessoa completa, capaz e competente dentro de seu nível de desenvolvimento, é recente dentro de nossa história. E nem sempre foi assim. As creches e as pré-escolas tiveram origens bem diferentes. As famílias brasileiras se organizaram para poder ter creches por meio de instituições religiosas e filantrópicas nas grandes cidades que abrigavam as crianças das famílias trabalhadoras por omissão do Estado. Podemos observar algumas marcas da creche no Brasil. Primeiro momento. O primeiro momento podemos chamar de assistencialista, iniciando no final do século XIX e começo do século XX. Com a abolição da escravatura, as creches tinham a função de acolher as crianças filhas dos escravos recém-libertos, sem trabalho, dos indigentes, das crianças abandonadas às rodas dos expostos e órfãos. Sua função era, portanto, cuidar dessas crianças para que pudessem ter abrigo e alimento até a maioridade. Num segundo momento, ainda associado ao assistencialismo, as creches tinham a guarda das crianças para tirar aquelas que perambulavam pelas ruas, evitar a convivência da criança pobre com a criança burguesa, ensinar algum ofício e liberar a mão de obra feminina para o trabalho. Neste momento, as creches eram muito precárias, com mão de obra voluntária numa relação doméstica, obtendo recursos de doações de senhoras de alta sociedade. A família era vista como incompetente e as crianças frágeis, com alto índice de mortalidade. Segundo momento. Diante do quadro anterior, surge a necessidade de melhorar as condições de higiene desses ambientes e as creches passam por uma segunda fase, a do início da puericultura, que traz consigo a necessidade de preservar a vida das crianças e ensinar as famílias a cuidarem de seus filhos ensinando regras de higiene. Ao mesmo tempo em que as famílias eram vistas como incompetentes, promíscuas e sujas, entre aspas, havia um controle sanitário rígido sobre elas, com visitas domiciliares. As creches tinham uma rotina de higienização excessiva. As crianças eram isoladas em berços ou em chiqueirinhos e uma total ruptura com a família. Por outro lado, profissionais foram introduzidos no quadro da creche, como os médicos e os enfermeiros, e a saúde da criança começou a ser observada. Terceiro momento. A partir da década de 50, com o final da guerra, os homens voltariam a seus postos de trabalho e as mulheres precisavam voltar para casa. A divulgação das pesquisas de Spitz sobre o hospitalismo, que é uma doença característica de crianças hospitalizadas por muito tempo e sem contato com um adulto com o qual estabelecesse um vínculo, leva a doenças constantes, depressão e até a morte. A divulgação dessas pesquisas pode ajudar nesse sentido. A creche desenvolveu a função de suprir as carências das crianças devido à separação da mãe, que mesmo sendo temporária, era vista como um prejuízo à criança, que ficaria com sequelas de carência afetiva, e deixar a criança na creche passou a ser entendido como um mal necessário. A creche precisava se organizar como um ambiente substituto materno para prevenir danos mentais às crianças. Havia ênfase no trabalho individualizado e a creche até que avançou, no sentido de compreender melhor o desenvolvimento das crianças, organizando seu dia para brincar com jogos e materiais adequados. Os profissionais eram vistos como aqueles que tinham uma boa maternagem ou experiências como mães e que gostassem muito de lidar com as crianças. Quarto momento, anos 60. A ideia de suprimir carências permaneceu. Além das afetivas, agora seriam acrescidas as carências culturais, dado que as famílias eram vistas como incompetentes para promover a estimulação das crianças e favorecer seu desenvolvimento cognitivo. Desta forma, a creche começou a ser vista como uma preparação para o primeiro grau, juntamente com a pré-escola, promoviam treinos e repetições, desenvolvimento de habilidades específicas, atividades de coordenação motora, muitas inspiradas em métodos de trabalho com crianças com deficiências. Trouxe para a creche conhecimento de outras áreas, com a presença de técnicos especialistas. Quinto momento. Na década de 70 e 80, o número de creches aumentou muito em função da pressão feminista e da entrada da psicologia do desenvolvimento na formação do professor. Isto acabou por criar uma nova forma de organizar o cotidiano das crianças, mais, digamos, espontaneísta, se opondo à visão anterior de preparo e prontidão. Ainda baseada no desenvolvimento da criança, propôs um novo papel para a creche, a de valorizar as crianças e oferecer desafios ao seu desenvolvimento. apoiando-as em suas descobertas, mais do que ensinar coisas ou propor objetivos. No final da década de 80, o campo da educação infantil vive um intenso processo de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até 3 anos em creche e como assegurar práticas junto às crianças de 4 e 5 que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental, conforme recomendam as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Em dezembro de 2009, as diretrizes são fixadas. Elas definem objetivos, concepções, princípios. Define também a ideia de uma proposta pedagógica com objetivos claros, a intencionalidade na organização de tempos, espaços e materiais. Define que todas as crianças brasileiras estejam contempladas nessa proposta, sejam elas indígenas, quilombolas, do campo, da cidade, com deficiências. Define ainda um processo avaliativo singular, no qual a criança é observada em seus interesses e necessidades apenas com a finalidade de acompanhamento e não de promoção. E, por fim, orienta especial atenção na passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Visando atender às diretrizes, a BNCC foi homologada em dezembro de 2017 como um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Estamos, neste momento da história, procurando compreender a Base Nacional Comum Curricular e ajudar professores, educadores, auxiliares, gestores a colocá-la em prática. E vamos chegando ao final do nosso podcast sobre a jornada histórica da educação infantil no Brasil. Muito obrigada a você, educador, por estarem atentos nesse episódio. Se você está inscrito no curso Creche BNCC Bebês em Foco, nos vemos nos próximos módulos. Se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Faça sua matrícula ainda hoje e aprofunde seus conhecimentos sobre a base para aprimorar cada vez mais suas práticas. Até a próxima!